Jornal Câmara dos Deputados.
Comissões debatem política nacional de consumo sustentável. Deputados avaliam salas de amamentação em órgãos públicos. Parecer sobre divisão de royalties está pronto para discussão.
Já está pronto o relatório sobre a nova distribuição para estados e municípios dos royalties da exploração do petróleo na camada pré-sal.
A repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as divergências que acompanharam as discussões no grupo de trabalho criado para avaliar o tema.
O relator do projeto de lei que trata da divisão dos royalties do petróleo entre estados e municípios, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que já finalizou seu parecer. Ele diz que espera apenas uma definição do presidente da Câmara, Marco Maia, sobre a votação em plenário para divulgar o texto. Ele afirmou que a bancada do Rio de Janeiro é a única que não concorda com a proposta de mudar a distribuição dos contratos já licitados.
Exceção da bancada do Rio de Janeiro, que ainda coloca uma questão de princípio, ou seja, eles não concordam com nenhuma divisão dos royalties, e para isso eles inclusive colocam a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, caso o projeto seja aprovado. Todas as outras bancadas, inclusive Espírito Santo, que é um estado produtor, ele também estão de acordo com o projeto. Então, acho que nós avançamos muito e temos condições de votar, né? Temos condições de ter um projeto que nenhum estado vai perder recursos, né? O estado do Rio não vai perder recursos, nenhum município que hoje recebe vai ter diminuição na sua arrecadação e todo o Brasil vai ganhar daqui para frente com a distribuição dos royalties que estão aumentando porque a produção de petróleo está aumentando.
Em maio, Zaratini defendeu que os recursos dos royalties que ficarão com a União sejam aplicados em ciência, tecnologia e defesa nacional. Já os fundos especiais de estados e municípios deverão aplicar 50% dos recursos em educação e outros 50% em infraestrutura e tecnologia. De Brasília, Silvia Munhato.
Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, defendeu a manutenção dos atuais contratos referentes à redistribuição dos royalties do petróleo.
Na visão do parlamentar, o governo federal vem conduzindo o tema com equilíbrio. Paulo Feijó ainda protestou contra a pressão exercida pela Confederação Nacional dos Municípios por alterações na forma de repasse dos royalties.
Desenvolvimento regional.
A 15ª Marcha Nacional dos Prefeitos a Brasília foi elogiada por Carlaile Pedrosa, do PSDB Mineiro. O deputado frisou que prefeitos de todo o país vieram à capital federal para reclamar a elevação dos repasses públicos aos municípios.
De acordo com Carlaile Pedrosa, o governo se comprometeu a liberar recursos para as emendas de iniciativa popular nas cidades de até 50 mil habitantes, mas, segundo ele, ainda não destinou os recursos aos municípios.
Cerca de 3.500 prefeitos e vereadores estiveram em Brasília na 15ª Marcha dos Prefeitos. Romero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, manifestou apoio aos administradores municipais que reivindicaram melhorias para suas cidades.
Na pauta dos prefeitos, Romero Rodrigues destacou o problema da seca que atinge o Nordeste. Ele cobrou ações emergenciais para garantir o abastecimento de água na região.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. No entanto, Átila Lins, do PSD do Amazonas, lamentou que a Comissão Especial para discutir o assunto ainda não tenha sido constituída.
Átila Lins apelou à mesa diretora para que instale a comissão, já que o prazo previsto em lei para o funcionamento da Zona Franca de Manaus termina no fim do ano.
Economia.
O governo federal anunciou no início de maio mudanças nas regras para as cadernetas de poupança. Para o Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, a iniciativa vai ajudar a diminuir o custo da dívida brasileira.
Pelas novas regras, as cadernetas que já existem não vão ser alteradas. Somente as novas aplicações vão ter um rendimento menor. Washington Reis acredita que agora o governo federal vai ter mais recursos para ajudar os municípios.
A Comissão de Trabalho realizou audiência pública para tratar da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Sebastião Balarrocha, do PDT do Amapá, disse que a iniciativa fortalece a cidadania no país e democratiza o acesso ao emprego.
Transportes.
A partir de 2013, Pernambuco vai produzir caminhões da marca Shackman, parceria tecnológica firmada entre uma estatal chinesa e o grupo Volkswagen. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, o investimento previsto é de R$1 bilhão.
Além de ajudar a manter o crescimento econômico de Pernambuco, Gonzaga Patriota observou que a fábrica será a primeira do complexo industrial automotivo para a fabricação de caminhões e ônibus, que será instalada em Caruaru, às margens da BR-104.
Chico Lopes, do PCdoB, protestou contra os serviços realizados pelo DENIT nas estradas cearenses. O parlamentar visitou a rodovia que liga Fortaleza a Sobral e disse estar impressionado com as condições da estrada.
Chico Lopes mostrou-se preocupado também com a situação da BR-222 no trecho que liga Fortaleza ao município de Caucaia, que, segundo ele, sofreu inclinação devido à erosão do solo.
A Câmara está finalizando os debates sobre o projeto que restringe atividades produtivas que possam atrair aves nas proximidades de aeroportos e similares.
A repórter Marise Lugulo, da Rádio Câmara, informa detalhes sobre a matéria.
Está perto de virar lei uma proposta que proíbe a implantação de atividade atrativa de aves, como matadouros, curtumes e entrepostos de pesca, em um raio de 20 quilômetros do centro de pista de pouso e decolagem de aviões. O objetivo é prevenir acidentes aéreos. O projeto prevê desde medidas administrativas, como a suspensão da atividade, até multa que pode chegar a 400 salários mínimos, o equivalente hoje a quase R$ 250 mil. O deputado Alexandre Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, relator da matéria na Comissão de Viação e Transportes, diz que o projeto é um clamor daqueles que viajam de avião e dos que moram em áreas vizinhas aos aeroportos.
Não é incomum. É quase cotidiano que as aeronaves tenham que paralisar as suas partidas por causa das aves que entram nas suas turbinas, causando um grande perigo para todos os passageiros da aeronave. Portanto, é uma lei que vem calçando as proteções, fazendo com que haja um processo de regulamentação nas áreas adjacentes aos aeroportos.
O projeto de lei que proíbe a implantação de atividade atrativa de aves em um raio de 20 quilômetros dos aeroportos só precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, uma vez que já foi aprovado pelo Senado e retornou para análise dos deputados. É que os senadores fizeram modificações no texto aprovado pela Câmara, como a previsão de abate de animais quando inviável a transferência de espécies e a criação do plano de manejo da fauna em aeródromos e do Plano Nacional de Gerenciamento do Risco da Fauna. De Brasília, Marise Lugulo.
Homenagem.
O Dia do Gari foi lembrado por Aldifas, do PSB do Espírito Santo. O deputado enalteceu o trabalho dos profissionais e lembrou a importância que a categoria possui para os serviços de limpeza de todos os municípios do país.
A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul realizou sessão de homenagem aos profissionais de asseio e conservação da cidade. Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, elogiou a iniciativa e lembrou a importância do trabalho realizado pela categoria.
Agricultura.
A 8ª Jornada Nacional da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar tratou de temas como endividamento agrícola. Marcon, do PT Gaúcho, manifestou apoio ao movimento que, para ele, precisa de soluções imediatas para suas demandas.
Marcon avaliou como urgente a necessidade do governo federal adotar políticas públicas para enfrentar a seca no norte, nordeste e no sul, para evitar prejuízos ao setor produtivo nacional.
Os deputados estão debatendo a criação de uma política nacional de educação para o consumo sustentável, ou seja, adequado a práticas de preservação do meio ambiente.
O repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
Avança na Câmara a tramitação do projeto que cria a Política de Educação para o Consumo Sustentável. A proposta da deputada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, acaba de ser aprovada na Comissão do Meio Ambiente e tenta incentivar mudanças de atitude da população para o consumo de produtos ecologicamente sustentáveis. O estímulo à reciclagem e à reutilização de produtos e à redução do consumo de água, energia e outros recursos naturais também estão entre os objetivos. O texto já tinha sido aprovado na Câmara, mas os senadores o alteraram, vinculando a proposta às leis que tratam das políticas nacionais do meio ambiente e da educação ambiental. Inicialmente, o relator da matéria, deputado Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, havia concordado com as alterações do Senado. Depois, porém, voltou atrás e manteve o texto original da Câmara. Irajá explica o porquê.
Ficou muito claro que a proposta dela era mais específica, contemplava outros aspectos que essas duas leis existentes não contemplavam. Um dos itens é a redução do acúmulo de resíduos sólidos, o estímulo para que empresas incorporem as dimensões social, cultural e ambiental no processo de produção e gestão, a divulgação do ciclo de vida dos produtos de produção e gestão empresarial, o fomento a técnicas e formas de manejo ecologicamente sustentáveis.
O deputado Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, chegou a apresentar um voto em separado, temendo pela manutenção do texto do Senado. Mas agora, diante da aprovação da proposta original, Trípoli acredita em repercussão positiva durante a conferência da ONU sobre meio ambiente, a Rio + 20.
Eu acredito que ele seja aprovado. Nós estamos passando por um momento, inclusive, importante com a Rio + 20. É um projeto que dá uma dimensão e o Brasil demonstra o grau de importância que dá para esse tipo de consumo. Esse é um projeto que com certeza avança bastante na linha da sustentabilidade.
O texto tem tramitação conclusiva nas comissões e ainda será analisado pelos colegiados de Educação e Cultura e de Constituição e Justiça. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
A Universidade Federal de Sergipe completou 44 anos de existência no dia 15 de maio. Márcio Macedo, do PT, parabenizou a instituição que, a seu ver, contribui para o desenvolvimento do ensino público no país e para todos os alunos sergipanos.
Previdência.
Kleber Verde, do PRB, registrou a realização de audiência pública na cidade de Imperatriz, no Maranhão, para discutir a proposta de emenda à Constituição que pretende assegurar aos garimpeiros e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria.
Para Kleber Verde, que é o autor da proposta, o Congresso precisa ser solidário aos garimpeiros e cobrou celeridade da aprovação da PEC antes do recesso parlamentar de julho.
Saúde.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, acredita a redução da mortalidade materna no país à contratação de agentes comunitários de saúde pelo governo federal. No ano passado, mais 3.300 agentes entraram no sistema de prevenção do SUS e este ano, nos primeiros 3 meses, cerca de 900 já foram contratados.
Outro número que chama a atenção na área de saúde, de acordo com Inocêncio Oliveira, foi o aumento de 65% das cirurgias eletivas realizadas no ano passado em relação a 2010. Segundo o parlamentar, o crescimento resulta de um recurso adicional de R$ 550 milhões, repassados pelo governo federal.
O Poder Executivo editou medida provisória que reduz os vencimentos da categoria médica no serviço público federal em todo o país. Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, apelou ao governo para que reveja a proposta em respeito à dignidade e à qualidade do trabalho desenvolvido pelos médicos.
Jandira Fegali também lamentou que a Comissão de Seguridade Social não tenha votado a contribuição sobre grandes fortunas para fortalecer o orçamento da saúde. Mas a deputada espera que a proposta seja aprovada ainda no primeiro semestre deste ano.
No dia 12 de maio, a Associação Brasileira de Enfermagem completou 85 anos de fundação. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, aproveitou a oportunidade para saudar a categoria e cumprimentar a Revista Brasileira de Enfermagem, que completou 80 anos de existência.
Avança na Câmara a proposta que determina a implantação de salas de amamentação nos órgãos públicos federais.
Saiba detalhes sobre o tema na reportagem de Renata Torres, da Rádio Câmara.
Órgãos públicos federais podem ser obrigados a instalar salas de amamentação para que as servidoras recolham e armazenem o leite materno, que depois vai ser dado a seus filhos. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto apresentado pelo deputado Manato, do PDT do Espírito Santo, que trata do assunto. Nas salas, as servidoras e funcionárias vão poder fazer a ordenha e guardar o leite no horário de expediente. De acordo com o projeto, as instalações devem obedecer à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que já está em vigor. A relatora da proposta, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, recomendou a aprovação do projeto. Ela lembra que o bebê deve mamar exclusivamente no seio até os 6 meses de idade, mas o Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento seja mantido até os 2 anos de idade ou mais.
Muitas vezes, mesmo tendo a licença maternidade, a mãe, quando ela volta ao trabalho, ela acaba tendo que interromper essa amamentação. E com a instalação dessas salas, que não tem custo alto, que não são difíceis de serem instaladas, ela vai poder ali estar mantendo a amamentação e até fornecendo leite para o banco de leite. Isso pode estar melhorando a saúde do seu filho e até salvando a vida de outras crianças.
O projeto que torna obrigatória salas de amamentação em repartições públicas federais ainda vai ser analisado pelas Comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça. Depois, pode seguir direto para o Senado. De Brasília, Renata Torres.
O governo federal instalou no dia 16 de maio a Comissão da Verdade, que vai apurar as violações aos direitos humanos ocorridas durante o período que inclui a ditadura militar. Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, acredita que agora será possível esclarecer episódios do período.
Manuela Dávila, do PCdoB gaúcho, cumprimentou o governo federal pela instalação da Comissão da Verdade, que, no entendimento dela, constitui um passo importante para fortalecer a democracia brasileira e de respeito aos direitos humanos.
O Palácio do Planalto instalou a Comissão da Verdade para apurar os crimes cometidos durante a ditadura militar. Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, homenageou todos os mortos em ações que tinham por objetivo, segundo suas palavras, assegurar a liberdade e os direitos humanos no Brasil.
Perpétua Almeida, do PCdoB acriano, disse que a instalação da Comissão da Verdade tem grande importância histórica para o país, por representar avanços para a democracia brasileira.
Após apoiar a aprovação da proposta de emenda constitucional que proíbe o trabalho escravo no Brasil, Luiz Alberto, do PT baiano, considerou inaceitável que, após os 124 anos da abolição da escravatura, ainda perdure no país a exploração da mão de obra.
Luiz Alberto noticiou que, em apenas 10 dias de operações, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho libertaram, no oeste da Bahia, 33 lavradores que se encontravam em condições análogas à de escravo.
Justiça.
O Poder Executivo sancionou a Lei da Transparência Pública. Agora, de acordo com Dimas Ramalho, do PPS de São Paulo, todo cidadão vai ter o direito às informações dos órgãos públicos e, inclusive, à folha de pagamento dos servidores.
Na avaliação de Dimas Ramalho, a medida vai favorecer a transparência e o acompanhamento dos atos de todas as instâncias de poder do país, além de servir, em sua opinião, como um freio a alguns candidatos a cargo público.
A Câmara está discutindo a reformulação do Código de Processo Civil, considerado por Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, o principal instrumento normativo do país abaixo da Constituição. Presidente da comissão que discute a reforma, o deputado informou que o relatório deve ser apresentado em agosto.
Fábio Tradi observou que a comissão busca construir um código mais simplificado para promover a conciliação e as soluções alternativas de conflito, prestigiando o princípio da isonomia, a fim de que o país possa ter um processo civil pautado pelos valores da Constituição.
Segurança Pública.
O governo do Rio Grande do Sul pretende transferir cerca de 200 policiais do interior para a capital, Porto Alegre, com o objetivo de enfrentar a criminalidade. Enio Bassi, do PDT, pediu ao governo gaúcho que reveja a decisão para não enfraquecer a segurança pública nas cidades do interior.
Enio Bassi argumentou ainda que os armamentos usados, assim como a realidade enfrentada na capital, são diferentes, colocando em risco não só a população do interior, mas também os policiais que vão enfrentar o crime organizado em Porto Alegre.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União organiza, periodicamente, um levantamento das ações que preparam o país para a Copa do Mundo de 2014. Na edição de junho, o TCU apresentou a consolidação dos gastos estimados, que chegaram a 27 bilhões de reais. Nesse valor, está incluída a previsão de investimento de aproximadamente 400 milhões de reais na área de telecomunicações. Além dessas estimativas, o levantamento do tribunal também oferece dados sobre a situação de todas as arenas, dos investimentos em portos e das obras nos aeroportos. Até agora, as ações do TCU para a Copa já geraram ao Brasil uma economia de aproximadamente 500 milhões de reais. O ministro Valmir Campelo é o relator dos processos de fiscalização da Copa no TCU. Para acessar a íntegra do relatório, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.